Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Bem-vindos à versão home office do programa Diálogos na USP, já que a Universidade de São Paulo está em regime de trabalho à distância devido à pandemia da Covid-19. Fique em casa você também. A pandemia afeta a todos, indistintamente, mas há um grupo que parece estar ainda mais desassistido em meio à onda da Covid-19, os refugiados e imigrantes que vêm no Brasil. Muitas vezes, sem o domínio da língua portuguesa, trabalhando na informalidade e sem acesso ao sistema de saúde e auxílios econômicos, essa parcela da população acaba contando, na verdade, com a solidariedade que vem de diferentes lugares, como universidades, entidades e órgãos da sociedade civil. Justamente para falar da situação dos refugiados e imigrantes em São Paulo e no Brasil, durante a pandemia, o Diálogos na USP recebe agora o professor André de Carvalho Ramos, professor da Faculdade de Direito da USP, Procurador-Geral Regional da República, foi secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República em 2017 e 2019. A professora Silvia Duarte Dantas, psicóloga, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina e coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. E o padre Paulo Parisi, diretor da Missão Paz, uma instituição filantrópica de apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Desde 2008, 53.300 estrangeiros receberam sua ajuda. Antes de passar a pergunta para os nossos convidados, só lembrar vocês, tem nosso QR Code aí na tela para quem quiser fazer doação. É só clicar lá e poder ajudar quem precisa. O Brasil recebeu, entre 2011 e 2018, cerca de 770 mil imigrantes legais, segundo os dados do Ministério da Justiça. Mas esse número pode ser bem maior. O que tem sido feito para auxiliar essa parcela cada vez maior da população, então? Queria, antes de mais nada, dar o bom dia aos nossos convidados e passar essa pergunta já para o Padre Paulo. Padre Paulo, esse número que eu passei agora são números oficiais. Certamente, essa quantidade de imigrantes e refugiados é bem maior. Gostaria de dizer sobre isso. O que tem sido feito, padre, para auxiliar essa parcela da sociedade?
Um bom dia, Marcelo. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar junto com você, com a Silvia, com o André e com todos os que estão nos acompanhando. E parabenizar pela iniciativa. Acho que este formato de diálogos, esta possibilidade de trocar ideias, reflexões, dados, é bem interessante. Sobre esta questão, eu acredito que é importante, até para destruir, entre aspas, o mito que o Brasil esteja recebendo muitos migrantes, pontualizar que o Brasil é um dos países que menos recebe migrantes. Esta não chega ao todo a 1% da sua população. Então, se nós olhamos muitos países no mundo que estão com 8%, 12%, 13%, o Brasil, então, não é um dos destinos prioritários, seja de migrantes que de refugiados. Acho que isso é importante porque a grande mídia muitas vezes fala de onda, de invasão, esta terminologia que cria um imaginário quase que o Brasil estivesse cheio de migrantes e refugiados. Realmente, tivemos um crescimento progressivo, diria, na última década, e que chegou a uma certa estagnação por causa da crise econômica e outros fatores em 2016, 2017. Depois tivemos a chegada dos venezuelanos, que criou outras dinâmicas. Se eu tivesse que dizer o que o Brasil fez, acredito que um dos passos mais importantes foi a aprovação da nova lei de imigração. Acho que isso foi um grande marco legal, com certeza o André pode depois nos ajudar nisso, nessa reflexão. Mas acho que foi um passo importante. Claro, como todo evento desta natureza, não é sempre o ideal 100%, mas avançamos muito em relação ao Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura militar, isso sem dúvida nenhuma. Agora, com certeza temos novos desafios, por exemplo, criar uma política migratória nacional que está prevista pela lei, mas que ainda não é uma realidade. Na região de São Paulo, eu diria que um grande avanço foi a lei municipal e a política municipal. Então, São Paulo, podemos dizer, conseguiu fazer avançar muito mais que nível nacional, ter uma lei e uma política. Isso ajudou muito, porque podemos dizer que criam mecanismos de diálogos entre as diferentes secretarias municipais E a gente reparou nesse momento de pandemia como o município realmente conseguiu dar respostas mais rápidas que em outras cidades. Depois até podemos comentar isso. Uma última coisa inicial, falando de chegadas, por exemplo, de refugiados, se nós olhamos de março a maio de 2019, do ano passado, foram solicitadas 17.711 pedidos de refúgio. O mesmo período deste ano, de março a maio, tivemos 6.608, ou seja, uma queda muito grande do valor de 63%. Então, a pandemia, com certeza, e outros elementos, fechamento de fronteiras, barreiras sanitárias, portarias, impediram a entrada, diminuiu a entrada de muitas pessoas. Isso como reflexão inicial.
Perfeito, padre. Vou passar para o André, já que o senhor mencionou. André, essa lei que o padre Paulo mencionou, qual a importância dela? E eu queria já embutir uma pergunta, e talvez você possa esclarecer para as pessoas que talvez tenham dúvida. Existe uma diferença legal entre refugiado e imigrante? Existe essa diferença ou não?
Obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, agradeço o honroso convite. Cumprimento aqui para o padre Paulo, bom revê-lo, a professora Silvia e, claro, né, a todas e todos que estão nos assistindo por esse canal maravilhoso que é o canal USP. Bom, em primeiro lugar, em relação àquela pergunta geral sobre o que o Brasil fez, eu também tenho o mesmo sentimento. O Brasil, claro, participa dos esforços da comunidade internacional no acolhimento ao não nacional, especialmente ao imigrante e ao refugiado, mas participa de modo muito tímido. O Brasil, até 2017, possuía uma legislação que veio da ditadura, talvez uma das mais resilientes no mundo, que tratava o estrangeiro dentro de uma perspectiva de segurança nacional, uma perspectiva do chamado estrangeiro inimigo. Então, a lei de imigração, a lei 13.445, efetivamente é um marco positivo. Eu participei da comissão de especialistas que redigiu o anteprojeto, óbvio, né, eu sou suspeito para falar, era bem mais avançado do que foi efetivamente aprovado, mas entendo que a política realmente é a arte do possível. Foi um esforço multipartidário em um momento extremamente complexo, né, para, vamos chamar assim, esforços multipartidários, né, e acabou efetivamente sendo aprovada do jeito que veio do Congresso. Houve vetos, claro, que decepcionaram, mas também foram vitórias, né, porque havia, inclusive, uma proposta de veto integral, né, da lei. Então, em certa medida, podemos dizer que sim, foi uma grande conquista. E eu agregaria ao que o padre Paulo mencionou, o próprio Estatuto dos Refugiados, a Lei 9474 de 97, também foi uma enorme conquista, porque não só implementou o CONARE, como implementou, em linhas gerais, o direito ao acolhimento, o direito, então, de todo solicitante de refúgio de ter o seu pedido processado, analisado, um órgão especializado, que é o CONARE. Então, em certa medida, também, a Lei 9474 foi um grande avanço. Agora, vamos do outro lado e a sua pergunta específica. O Brasil, em que pese ser, né, um país formado por imigrantes, o Brasil, já no começo, né, do século XX, já tem certas restrições, e depois, então, da segunda metade do século XX, não tem uma política de acolhimento clara na sua legislação. Então, também isso não é de hoje. O Brasil, dentro da sua perspectiva, poderia ser muito mais, e é claro que a sociedade brasileira, eu também comungo da mesma preocupação, muitas vezes tem esses temores, né, xenófobos, mas o Brasil ganha muito com uma sociedade multicultural. Então, há uma grande diferença, sim. Mesmo a lei de imigração, que é pautada no paradigma da proteção de direitos humanos, Marcelo, mesmo a lei não assegura o direito de ingresso de todo e qualquer não nacional, o refugiado tem um tratamento específico, solicitante de refúgio, só que estamos em um momento que eu diria extremamente preocupante. Não é só em virtude da pandemia. Já em 2019, já houve uma, do meu ponto de vista, uma clara ofensa aos direitos dos migrantes pela edição da portaria 666 do Ministério da Justiça, depois substituída pela portaria 770, mas que introduziu um conceito que entendo extremamente delicado e que viola direitos previstos na Constituição e nos tratados, que é a chamada o estrangeiro suspeito de atividades, de envolvimento com crimes graves. O que quer dizer essa suspeita? A Procuradora-Geral da República da época, a doutora Raquel Dodge, ingressou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a portaria 666, olha só o simbolismo do número. E então isso já não é de hoje, esse recrudescimento, vamos chamar assim, dessa pulsão xenófoba. E agora, com a pandemia, as portarias de fechamento de fronteiras, gostaria até de ouvir os colegas, também representam, no meu ponto de vista, uma reação desproporcional e, inclusive, que viola determinados direitos previstos em tratados internacionais, especialmente a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 51. Por quê, Marcelo? Por quê, nossos ouvintes? Porque essa convenção e a lei nacional, elas outorgam esse direito ao solicitante de refúgio de ingressar no território nacional. Claro que isso não elimina cautelas, não elimina eventual medidas de apoio, inclusive sanitário, hospitalar. Temos, claro, que levar em consideração o direito à saúde, inclusive do próprio solicitante de refúgio, mas há outras medidas que podem ser tomadas do que simplesmente a exclusão. E a portaria atualmente em vigor, né? Nós tivemos renovações dessas portarias de fechamento das fronteiras, houve uma consolidação na portaria 255, agora a portaria 319 estende por mais 15 dias e possivelmente vai ser, né, ampliado, vai ser prorrogado, isso não vai terminar agora. E, claro, há uma sanção para aqueles que ingressam, que é a inabilitação do pedido de refúgio, que sequer tem base, né, legal ou constitucional. Então, não sou contrário, Marcelo, e já encerro, a eventual análise, proteção do direito à saúde, inclusive do próprio solicitante, mas há outras medidas, inclusive, claro, as portarias permitem, como tem que ser, o ingresso dos brasileiros, os ingressos de funcionários estrangeiros que estejam, por exemplo, trabalhando no Brasil. E isso, para mim, é muito preocupante, Marcelo, muito preocupante, porque é importante, nesse momento de conjunturas de pânico, é um importante a reação, é evitar que os poderes públicos não podem também se comprometer com essas situações nas quais as pessoas muitas vezes perdem eventualmente um norte. E é bom a racionalidade, é bom o retorno à ciência. E isso é a minha fala inicial, agradeço aí, acho que falei um pouquinho demais.
Não, está ótimo, professor. Muito obrigado. Eu queria passar para a professora Silvia, aproveitando inclusive isso que o senhor falou, e o padre Paulo também, mas, professora Silvia, quer dizer, na questão principalmente da pandemia, né, que nós estamos falando aqui, o professor André falou de perder o norte, reação desproporcional, quer dizer, nesse momento, inclusive, específico, isso pode aprofundar ainda mais a exclusão e a vulnerabilidade desses imigrantes refugiados, né, principalmente daqueles em situação irregular. Quer dizer, eles foram esquecidos. Como é que você lida com isso, principalmente na questão psicológica, questão de atendimento mesmo, de acolhimento dessas pessoas, professora?
Eu acho... Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, compartilhar esta mesa virtual e, enfim, que está propiciando aí esse diálogo sobre esse assunto, né, tão importante para o país e para o mundo, né? Porque as pessoas, a mobilidade hoje, né, quer dizer, ela é uma realidade mundial. Os países têm que estar preparados, né, para lidar com essa realidade. Ela está aí, ela vai continuar, né? Na verdade, somos todos migrantes e somos todos passíveis de nos tornarmos refugiados em algum momento, né? E, claro, isso vai depender do futuro, enfim, de como se lida, né, com várias situações mundiais que afetam todos os países, né? Então, hoje, por exemplo, a gente se fala... que os próximos refugiados, já alguns são os refugiados ambientais, né? Em função das catástrofes ambientais, em função do não cuidado do meio ambiente por parte, né, dos grandes poderes aí mundiais. Então, assim, a questão da xenofobia, né, do preconceito, ela tem um impacto imenso em termos psicológicos. Né? Então, a gente tem recebido, eu realizo atualmente, coordeno um projeto de extensão em que a gente faz um acolhimento intercultural, agora de forma remota, né, a imigrantes e refugiados, e a gente tem visto o impacto dessa situação em que as pessoas são colocadas numa situação de vulnerabilidade. Né? Eu gostaria só de dizer que não são pessoas vulneráveis, elas são colocadas numa situação de vulnerabilidade. Né? E as pessoas ficam, mas por que as pessoas vêm para cá? Né? Por que elas vêm para o Brasil? Por que as pessoas migram? Bom, as pessoas migram, né, porque elas buscam melhores condições de vida. Né? Elas querem simplesmente, né, ter uma vida digna e, infelizmente, não puderam ter isso em seus respectivos países. Principalmente as pessoas que são forçadas a sair de seus países, forçadas, ou seja, elas tiveram que sair sem planejamento algum, né? Muitas vezes só com a roupa do corpo. Então, assim, a questão do acesso aos direitos, né, sociais, eles são fundamentais, né, para as pessoas que chegam ao país. Então, o acesso à saúde, né, o acesso à educação, acesso à moradia, enfim, direitos fundamentais que têm uma implicação direta com a saúde, né, e com a saúde mental. Porque é só você pensar, bom, ainda mais num período desse, né, em que a questão do trabalho está sendo bastante afetada, né, as populações em situação, colocadas em situação de maior vulnerabilidade, que muitas vezes exercem, né, funções, trabalhos informais, como muitos imigrantes e muitos refugiados, estão sendo colocadas numa situação muito crítica. Então, é só você pensar, poxa, eu não consigo pagar o aluguel. Muitas pessoas, né, estão com uma situação crítica a ponto de estarem passando fome. Né? Quer dizer, é uma situação básica, básica. Como é que você pode se sentir bem numa situação dessas? Né? Quer dizer, então a questão da saúde mental ela está diretamente ligada, né, a esses, o que a gente chama determinantes sociais de saúde. Infelizmente, a gente está numa situação muito crítica nesse sentido. E como o padre Paulo falou, como o professor André colocou, né, quer dizer, há muito a ser feito ainda nesse sentido. Né? O Brasil caminhou em alguns, no sentido legislativo, mas em termos da sua efetividade, há muito a ser feito. E, infelizmente, nós estamos num período em que se propagam, né, muitos mitos, muitas mentiras sobre essa população, como o padre Paulo estava comentando, né, e como o André também falou, que levam à criminalização do imigrante, né? Isso tem acontecido não só no Brasil, como em outros países, de governos, né, conservadores ou de extrema direita. Ou seja, os imigrantes e os refugiados, eles são verdadeiros bodes expiatórios, né, dessas sociedades, né, dessas sociedades em que, infelizmente, nós temos governantes que não são em prol do diálogo. Né? E é interessante que esse programa é o diálogo. O diálogo é fundamental. Né? Quer dizer, para você entrar em contato com alguém que é de uma outra cultura, tem outros costumes, outras formas de pensar, outras formas de sentir, outras concepções de saúde, enfim, e doença, quer dizer, você precisa de diálogo. Você precisa olhar o outro, você precisa de uma postura empática, e eu trabalho a partir de uma abordagem intercultural. Né? Você precisa entender o contexto social dessas pessoas. Né? Quer dizer, O que nós sentimos, né, o como nos vemos, tem uma relação direta com o contexto em que vivemos. Né? Nós somos seres sociais, nós somos seres de relação. Né? Quer dizer, então a maneira como você é visto, a maneira como você é tratado, tem um impacto direto na maneira como você se sente em relação a você mesmo. Né? Então, acho que está começando.
Perfeito. Eu queria aproveitar, obrigado, professor. Eu vou voltar para a senhora já. Eu queria aproveitar isso que a senhora falou e levar para o padre Paulo. Padre, a questão da empatia, quer dizer, e do preconceito. Quanto desses refugiados, imigrantes que o senhor acolhe, reclamam, padecem, sofrem com o preconceito e com a falta de empatia e o que precisa ser feito para corrigir esse direcionamento?
Marcelo, realmente os migrantes, refugiados sofrem de várias formas e muitas vezes aquele preconceito que é externado, mas às vezes é só olhar, só a postura. Teve uma vez que alguns haitianos me comentaram, ele estava na calçada, um grupo do bairro passou do outro lado quando viu eles e voltou na calçada do mesmo lado. É um pequeno detalhe que manifesta muito claramente o preconceito. Ou no metrô, no ônibus, pessoas que não sentam perto, que olham. Ou outro detalhe, também o preconceito religioso com o grupo muçulmano. Quantas vezes as mulheres, de maneira especial, muçulmanas, por causa do traje que elas usam, das roupas, o pessoal começa a soltar piadinhas que machuca. Olha a mulher bomba, olha a criança bomba que vem junto. Então, isso no posto de saúde, isso no banco, quer dizer, nos ambientes onde a gente vive. Então, o preconceito é muito evidente. E agora, com a pandemia, já escutei, já temos muitos problemas com os brasileiros para atender em nível de saúde. Agora temos também esse de fora, que vem aumentar as demandas. Então, realmente são preconceitos que estão presentes no Brasil, em outros lugares do mundo, mas que têm que ser combatidos. Muitas vezes eu penso, migração, eu falei isso já em outros ambientes, migração não é só questão do Ministério da Justiça, da Economia, mas tem que ser um assunto interministerial. Ministério da Cultura, da Educação, temos que ajudar a fazer uma verdadeira política de acolhida, recuperando o passado, a Silvia comentou muito bem, o nosso histórico de migração, e lidando também, hoje em dia, com a realidade dos fluxos migratórios, as pessoas conhecendo suas histórias, trajetórias, seus sonhos, como na vida pessoal, ao longo do desenvolvimento nosso humano, acontece que nós nos tornamos o que somos através do encontro, da relação com o outro, o mesmo vale na relação com o outro de outra cultura, religião, de outro país. E comento um fato, durante a pandemia, na Casa do Migrante, nós vivemos o final do Ramadã, junto com todo o grupo muçulmano, almoçando junto. Coisa que não acontecia normalmente, porque eles faziam isso nas mesquitas aqui próximas. Foi uma experiência de uma riqueza para quem tem outras tradições religiosas, estar juntos e aprender e saborear a comida e os detalhes, foi uma riqueza para todo mundo. Então, o encontro sempre nos enriquece. Então, eu diria que uma das formas de combater o preconceito é o diálogo, o encontro, a aproximação, o conhecimento, mas o Estado também tem que fazer o seu papel, inserindo isso como política mesmo.
Ótimo, então vou aproveitar esse seu gancho e passar para o professor André, que é a questão do Estado, usar isso como política, né? E como tirar essas pessoas colocadas em situação de vulnerabilidade, colocá-las de uma forma mais inserida na sociedade, deixá-las de uma forma mais pertencentes, digamos assim, à sociedade, professor André. Como é que isso pode ser feito, deve ser feito, aproveitando o que o padre Paulo falou, quer dizer, para que essa reação desproporcional que existe com relação ao imigrante, ela deixe de existir.
Obrigado, Marcelo. Então, vou dividir aqui a minha resposta em duas partes, né? Primeiro,
claro, por favor.
Realmente reconhecendo o avanço no plano normativo, mas reconhecendo também que o regime jurídico hoje que nós temos é manco. É um regime jurídico falho no sentido que nós temos avanços normativos que não foram espelhados em órgãos públicos com capacidade material, de recursos humanos, com orçamento, por exemplo, para lidar com esse avanço normativo. Nós não temos até hoje uma autoridade nacional migratória. Havia um projeto da lei de migração, mas que não foi possível implementar no Congresso Nacional. Houve aí restrições políticas e nós temos todo um fatiamento, né, uma espécie de feudalização no tratamento do migrante e que isso, claro, gera falta de sinergia, gera inclusive a própria invisibilidade da questão. Então, é um tema que nós precisamos voltar em algum momento a um tratamento administrativo que seja condizente com os avanços normativos. E o segundo ponto que eu gostaria de enfocar, que não me emociona, né? não fico convencido com o chamado argumento econômico, que o Brasil já tem as suas próprias mazelas e, por isso, destinar recursos materiais, humanos, recursos em geral para o tratamento do migrante e do refugiado em especial, seria uma espécie quase que um desvio de finalidade, seria quase, então, um ato de falta de solidariedade com os nossos próprios nacionais. Em primeiro lugar, não atender aqueles que estão em qualquer situação de vulnerabilidade, inclusive o migrante, faz parte de um mosaico, de um contexto maior, e então entendo que, ao contrário, seria uma união de forças para que nós também possamos ter condições de exigir recursos para as políticas sociais em sentido amplo que vão atingir a todas e todos. Esse é o primeiro ponto, essa desunião, buscar, então, alianças em todos os setores para mostrar que não podemos deixar ninguém para trás. É uma estratégia que entendo bem sucedida em alguns países do mundo. E o segundo ponto é que tratar os imigrantes e os refugiados, deixando-os em abandono, contraria a própria história brasileira e mais. A literatura mundial mostra como os países e as sociedades em geral ganham muitíssimo, como o professor Paulo mostrou, com o multiculturalismo. Não só ganham enriquecendo as nossas próprias experiências, mas ganham em todos os pontos, desde atrair novas pessoas que vão contribuir para a sociedade brasileira. E é um fato, Marcelo e colegas, nossa estrutura tributária, oxalá isso mude, mas ainda nossa estrutura tributária é baseada nos chamados impostos indiretos, ou seja, ainda nós não temos uma política tributária que talvez pudéssemos almejar no futuro com uma tributação mais progressista, no sentido de atingir aqueles que podem realmente contribuir com mais. Então, aquele que aqui se encontra em situação documentada ou não documentada, contribui muito à nossa sociedade, porque ele paga tributos muitas vezes escondidos, né? Vamos trazer isso para a linguagem do leigo, né? Escondidos no preço das mercadorias. Também, então, é mais uma falácia no sentido de que esses benefícios, eventualmente, que venham a existir, sejam benefícios que não seriam, então, de alguma maneira, pagos pelos esforços dessas pessoas, de todos nós. Então, nesses dois sentidos, é importante que então se combata esse preconceito. E também termino dizendo que depois de tantos anos, né, da Constituição de 88, é de se lamentar que nós não tenhamos uma política nacional de acolhimento. Eu sempre digo nas minhas aulas, Marcelo, e no meu trabalho, né, no Ministério Público Federal, desde que eu entrei no Ministério Público Federal, eu milito nessa área que nós chamamos, né, de direitos humanos, bem, bem ampla. A nacionalidade é a última barreira do universalismo. E é muito triste ver que no Brasil ainda nós tenhamos essas dificuldades de ter órgãos com atuação nacional, coordenada, que traga essas boas experiências, como o professor Paulo lembrou, da Lei Municipal de São Paulo. Existem outras leis municipais, outros órgãos de atuação, mas que necessitam, claro, de uma cooperação coordenada a partir do poder público central. E para também dizer como essa situação é lamentável, ver situações como ocorreu meses atrás, que a governadora de Roraima pediu o fechamento, né, da fronteira, né, mostrando nitidamente ainda esse sentimento de repulsa aos nossos migrantes que construíram o Brasil.
Obrigado, professor André. Passar para a senhora Silvia, aproveitando já também o que o senhor falou. Senhora Silvia, tudo isso foi falado, tanto pelo padre Paulo, com relação ao preconceito, agora pelo professor André, põe por terra aquela ideia quase utópica que o brasileiro é um povo acolhedor, é um povo simpático, é um povo que recebe de braços abertos a todos que aqui vêm. Quer dizer, é um contrassenso tudo isso, na verdade? E o que precisa fazer para reverter? Quer dizer, não é só políticas públicas nesse sentido, há uma questão educacional também, na verdade?
Pronto, agora liguei o microfone. É uma educação, né, que nós temos tendo agora em relação à tecnologia. É uma questão fundamental essa. Acho muito importante a gente estar trazendo essa questão à tona, né? Eu acho que nós estamos agora para além da bossa nova, né? Porque assim, antes a gente tinha uma imagem de Brasil tocando bossa nova, né? Então somos todos suaves, acolhedores, simpáticos, afetivos, né? Gosto muito de bossa nova, mas eu acho que ela dá uma ideia, né, desse estereótipo que foi construído, né, do Brasil acolhedor, e que eu penso que essa crise que nós estamos passando, ela traz, né, uma realidade que sempre esteve aí. Nós sempre convivemos, né, com um apartheid social. Então, assim, os estudos, inclusive, né, de urbanistas, o grupo Diálogos Interculturais, a professora Mara Veras faz um estudo, né, do espaço que imigrantes e refugiados são alocados, na verdade, né, na cidade, e são os espaços de exclusão, né? São os espaços onde o poder público chega menos, e não por uma questão, né, dos equipamentos ou de um sistema. Por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde é um sistema exemplar, né? É um sistema que tem um reconhecimento mundial. Ele é um sistema que, infelizmente, muitos brasileiros desconhecem, em função, inclusive, né, de uma imagem que é passada de um SUS que não funciona, o SUS daquele filas de espera. De fato, né, isso acontece. Agora, onde ele está funcionando, e a gente tem profissionais, né, exemplares na linha de frente, né, onde ele está funcionando, você vê que é um sistema que significa cuidado, né, significa olhar para o outro de uma forma integral, que esse é um dos princípios, né? Então, nesse sentido, quer dizer, imigrantes refugiados, eles têm o direito, né, a saúde. Então, as UBS são a porta de entrada, né, para o sistema de saúde, e todo imigrante, todo refugiado tem o direito ao nosso sistema de saúde, ele é universal, né? Agora, o que que acontece? Nós, infelizmente, estamos passando por um desmonte do SUS, né? Assim como o desmonte da educação pública, né? Teve aquela PEC, né, a dita chamada PEC da morte, né, que congelou por 20 anos o investimento das políticas sociais. Quer dizer, é uma aberração, né? Então, eu penso que essa crise que nós estamos passando, ela, por um lado, ela coloca, né, de bandeja, olha, esses são os nossos problemas. Então, nós precisamos arregaçar a manga, né, para resolver esses problemas. Felizmente, quer dizer, diante, né, do ataque que o sistema social, né, público está sofrendo, nós temos tido, né, ações de solidariedade impressionantes. E isso por parte, né, de comunidades, de coletivos, das organizações civis, né, que têm se organizado, né, de uma forma solidária para prover necessidades básicas nesse momento. Né? Então, assim, se de um lado você tem, né, um Estado que não protege, né, não protege o seu cidadão, não protege os novos cidadãos, né, eu penso que de outro, os cidadãos estão se dando conta disso, né, e estão se organizando, e estão se dando as mãos, né, quer dizer, nessas ações solidárias, sejam a própria universidade, né, próprias ações da universidade em conjunto, né, com as organizações civis, em conjunto com os coletivos, quer dizer, a gente faz parte aí de uma rede, né? Porque é isso, né? Nós precisamos nos ajudar nesse momento em que o Brasil tem tratado não só os seus cidadãos, né, como os que para cá vêm, de uma forma que gera extremo desamparo. E o desamparo, né, gera desesperança. Então, assim, você pensar, né, pessoas que vieram para cá, mudaram de uma sociedade para outra, e isso, quer dizer, é um trabalho, tem um custo emocional muito grande. Né? Quem já morou em outro país, né, ou até mesmo mudou de estado, muitas vezes, né, quer dizer, vive isso de alguma forma. Né? Você entra numa sociedade em que todos os modos, né, as normas sociais são outras, né, começar pela língua. Né? Quer dizer, isso exige um esforço muito grande, o que a gente até chama de, na psicologia intercultural, que gera um estresse de aculturação, que é um processo que todas as pessoas vão passar. Agora, esse estresse ele vai ser maior ou menor a depender de uma série de fatores, dentre eles fatores contextuais, né? Quer dizer, como é que essa sociedade recebe esse imigrante, esse refugiado? Né? O que a gente está vendo é que os novos imigrantes e novos refugiados são recebidos com discriminação. Né? Quer dizer, além do preconceito, a discriminação. Você tem muitas pessoas que têm uma formação universitária, né? Quer dizer, poderiam estar contribuindo, por exemplo, neste momento da pandemia, inclusive. Né? Você tem médicos, você tem enfermeiros, e que ficam alijados de todo esse processo, né? Quer dizer, invisibilizados. E aí, nesse sentido, até uma outra ação importante que os movimentos sociais têm colocado, né? A necessidade da regularização dos imigrantes. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que há imigrantes, muitas vezes se usa o termo imigrante ilegal, e este termo não é legal, né? Porque ninguém é ilegal. Eu fiz meus estudos sobre os brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, né? E entrevistei mais de 100 famílias, metade estava numa situação de indocumentação, né? Quer dizer, então, assim, os brasileiros passam as mesmas coisas que os imigrantes e refugiados passam aqui, os brasileiros passam lá fora, né? Então, assim, brasileiros que não conseguem alugar, por exemplo, um apartamento, uma casa, né? Discriminação. E depois vão descobrir que o proprietário falou, ah, não, aquilo lá é brasileiro, não vamos alugar para eles. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, a gente tem várias histórias, né? Quer dizer, como o padre Paulo estava trazendo, de situações que você fala assim, não é possível, né? Quer dizer, é muita falta de informação e mais do que isso, né? Quer dizer, são imagens que foram construídas e que são passadas, e construídas por quem e por quê, né? Porque há um interesse em manter uma população excluída, né? A gente vive num sistema, que é um sistema que agora está no mundo todo, né, esse sistema capitalista, em que se supõe a exclusão de uma parcela para que você possa explorar mais, né, a parcela que está teoricamente incluída, né? Ah, então você não quer receber tanto, eu tenho quem tem interesse, né? Quer dizer, então se propagam essas imagens para que as pessoas elas fiquem tão voltadas para essas questões que são então mais próximas de suas vidas e não consigam enxergar esse cenário maior que precisa ser questionado, né? A gente está numa época que nós estamos vendo aí situações de muita penúria, de muito desamparo, de muito ataque, né? De genocídio, né? À população negra no Brasil. Nós somos o país, o segundo país de maior população negra no mundo, mas veja, o país não quer se ver assim, né? Não à toa o ataque, né, aos imigrantes que vêm de países da África Negra ou, né, haitianos, enfim, são situações, então, que precisam ser trabalhadas. Nós fomos intoxicados, todos nós fomos intoxicados com essas imagens. E isso acontece, por exemplo, a mesma coisa com a situação da mulher, né? Nós somos um país extremamente machista. Houve muitos avanços em relação à situação da mulher no Brasil, mas temos muito ainda, né, a percorrer. Eu trago isso porque eu estou aqui conversando com vocês hoje, né? Mas há 30 anos atrás, isso talvez não acontecesse. Né? Quer dizer, então nós mulheres já estamos ocupando alguns espaços, já temos, né, voz em muitos espaços. A mesma coisa, quer dizer, mas isso é fruto, né, de movimentos sociais, isso é fruto, né, do movimento das mulheres, isso são conquistas, e a mesma coisa tem que ser feita em relação, né, à questão da negritude, em relação à questão da imigração, do refúgio, quer dizer, a todo um trabalho de desconstrução desse imaginário que vem, né, por parte e construído por parte de grandes potências que querem que esse país, né, seja uma eterna periferia. A gente precisa, né, então agora tomar, né, a rédea, né, da nossa direção e da nossa construção e dos aspectos tão ricos que nós temos. Nós somos um país de dimensão continental e temos assim, várias culturas, culturas regionais diversas, que são belíssimas e que são pouco conhecidas, pouco divulgadas, né? A própria questão indígena, os indígenas estão sofrendo um verdadeiro genocídio, aliás, assim, mais de 500 anos, né? Quer dizer, as culturas indígenas são belíssimas. Nós já temos muito que aprender, né, com a visão de mundo, com a cosmovisão indígena. Isso está colocado, mas são invisibilizados, né? Porque essa concepção de país desenvolvido, desenvolvido para quem?
É verdade, não é? E eu queria, em cima disso que você está falando, que você falou muito bem e contextualizou muito bem, queria trazer para o Padre Paulo, porque ele tem esse trabalho tão importante na Missão Paz, que pode ajudar a justamente começar a reverter essa imagem, a reverter essa situação. Padre, o que é feito para tirar esse sentimento de desesperança que a professora Silva colocou tão bem e como regularizar, como reverter esse quadro, como inserir esses imigrantes refugiados na sociedade, fazê-los parte de uma sociedade tão multiétnica e que muitas vezes recusa a ser dessa forma, né? O que tem sido feito no seu trabalho, padre? E como tem sido a receptividade desses refugiados imigrantes a ele?
Marcelo, até gostaria de retomar uma fala da Silvia, claro. Quando, e depois respondo. Ou seja, a pandemia, de um lado, revelou mais uma vez as desigualdades, as situações de exclusão social. Isso de um lado. e do outro revelou também o que tem de mais lindo no ser humano, no brasileiro, que é a solidariedade. Dois exemplos que já me chamaram a atenção. Teve um brasileiro que mora no Canadá, que vendo as notícias do que está acontecendo através dos jornais brasileiros com a população migrante, no caso era bolivianos e pessoas do Paraguai, ele enviou dinheiro para o irmão que mora em São Paulo para comprar uma série de produtos e trazer aqui na Missão Paz, dizendo, eu experimentei na pele o que quer dizer sair do Brasil e recomeçar a vida, quero ajudar os novos. Então é bonito lembrar isso, porque é outro lado. Senão a gente fica assustado só com o preconceito, tudo isso. E um outro exemplo, veio um senhor com carro cheio de produtos também, de alimentos e de uma boa qualidade, dizendo, meus pais vieram da Itália no final dos anos 50 e nós queremos ajudar os que estão chegando agora. Isso é recuperar o que tem de mais lindo no ser humano, que é a solidariedade, que é a empatia, que é não esquecer da própria história como cidade de São Paulo, como Brasil também. Dito isso, o que a Missão Paz faz diante de tudo isso? Eu diria, nós tentamos, de um lado, desenvolver ações interdisciplinares, multidisciplinares, que vai desde o acolhimento para quem precisa de moradia, atendimento jurídico, médico, psicológico, inserção cultural, aprendizagem do idioma, tem as ações das assistentes sociais, ou seja, uma série de serviços que oferecemos, mas com uma lógica por trás, que volto na fala anterior, olhar o imigrante como o refugiado, como alguém que está em situação de vulnerabilidade, mas que não é vulnerável, a Silvia comentou, ou seja, evitando paternalismos, ah, tadinho, eu vou te dar isso, ajuda, não. É um ser humano, como nós que estamos conversando agora, e que no momento da vida, por uma série de circunstâncias, ele está precisando de uma força para voltar a caminhar com suas pernas. Então, acho que é fundamental esta visão, evitar paternalismos e assistencialismos, que muitas vezes na história também de instituições como a nossa aconteceu, e que hoje é importante não voltar a repetir estes paradigmas. E uma coisa importantíssima que a gente repara é a tentativa nossa que fazemos que eles tenham visibilidade. A primeira visibilidade é através dos documentos, estar em situação regular, isso é fundamental. Então, por exemplo, agora com a ajuda emergencial, nós reparamos que quem tinha CPF, pelo menos uma série de documentos, estava em vantagem em relação a outros que tinha só o carnê de identidade do país de origem e que logo não tinha acesso às políticas, por exemplo, de receber o benefício social. Então, nós dialogamos muito com eles, falando a importância de se regularizar. Isso é fundamental. E outro elemento é oferecer espaço de encontro. Muitas vezes esqueço de comentar isso. Nós temos uma estrutura muito grande, então a gente disponibiliza. Ah, tem o coletivo de Burkina Faso, coletivo das Filipinas, coletivo do Mali. Eles ligam a agenda, pedem para 50 pessoas, para 100, deixar que eles se reúnam e tenham suas pautas sem interferir. Acho que isso é importantíssimo, porque precisa do espaço para o encontro. Imagina que nos últimos anos, a média é ao redor de 28 mil pessoas que se reúnem aqui nos espaços. Já aconteceu um grupo da Angola num salão, Filipinas em outro, Bolívia em outro, ou seja, 3, 4 nacionalidades utilizando os mesmos espaços. Então, acho que uma das nossas funções é oferecer de graça estes espaços para eles se fortalecer como coletivos e poder levar adiante também suas pautas, suas reivindicações também no contexto social. Ah, esqueci, só para concluir, Marcelo, tem toda a área que desenvolvemos nos últimos 2, 3 anos, que vai muito na linha do que o André falou, de advocacy e incidência política. Então, a Missão Paz conseguiu ter uma pessoa só para isso, e a Letícia Carvalho, que junto com outras instituições parceiras, Cáritas, Conectas, elas vão fazendo incidência, advocacy, nível municipal, estadual e federal.
Bebê Padre, antes de passar para o senhor André, mas o senhor comentou do espaço, reunindo um espaço aqui, pessoal de Mali, Burkina Faso. Onde é esse espaço? Quer dizer, se nós quisermos conhecer, participar, trabalhar junto ou conhecer, trocar culturas, onde é? Como se pode fazer?
Então, este espaço fica na Rua do Glicério, 225, no bairro da Liberdade, muito perto, seja do metrô SEC, do metrô Liberdade, e, obviamente, agora, nesta fase de restrições, também a questão do voluntariado é muito limitada, não um pouco, mas dá para entrar em contato através das redes sociais, ou do Facebook, do site, e ver o nosso espaço para voluntariado. E gostaria de dizer que tem muitos estudantes, professores da USP que têm estas parcerias. Acho que vale a pena sublinhar, seja da área de Direito, de Relações Internacionais, de Psicologia, de Letras. Tem uma ponte entre o ambiente universitário e voluntariado aqui na missão que já se consolidou há anos. Então é momento até de agradecer, provavelmente, muitos que estão acompanhando, muitos e muitas, por esta ligação, este carinho, esta atuação também para com os migrantes e refugiados.
Perfeito. Padre, então, professor André. Professor, o padre Paulo colocou o trabalho da Missão Paz e, principalmente, agora ressaltou o papel da universidade. Como a universidade pode efetivamente ajudar as universidades, não unicamente a USP? E uma coisa que eu queria trazer para o senhor. Difere a situação dos refugiados e imigrantes em São Paulo para o resto do país? Há acolhimentos diferentes, há trabalhos diferentes. Qual é a diferença? Quer dizer, o senhor comentou, foi comentado aqui, o fechamento da governadora de Roraima pedindo o fechamento das fronteiras com a Venezuela. Como se dá isso no resto do país? Como é isso de forma global?
Obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, refletindo sobre aquilo que podemos fazer, né? E ajudaria todas e todos migrantes no Brasil inteiro, né? Não só em um município ou um estado. Em primeiro lugar, voltarmos ao tema que estava na lei de imigração, que é o tema da anistia, né? Que foi vetado pelo presidente Temer. Então, temos que voltar, no Congresso Nacional especialmente, mostrar que nesse contexto de pandemia, a irregularidade documental só agrava a situação, porque gera esse sentimento de exclusão, muitas vezes gera dificuldade de formalização, não que não há direitos trabalhistas para os migrantes indocumentados, mas gera, claro, temor, gera superexploração, gera temor, inclusive, de se aproximar dos órgãos públicos de fiscalização. Então, justamente para combater a pandemia, é importantíssimo que nós tenhamos uma regularidade documental ampla, que não se, obviamente, obstaculize essa regularidade documental, por exemplo, por pagamentos de taxas muitas vezes inacessíveis ao migrante. Então, eu diria que esse seria o movimento número um gerado pela pandemia. A visibilidade, e num ponto de vista jurídico, ela advém dessa regularidade documental, que a situação migratória não pode ser um fator de agravamento da situação das pessoas nessa pandemia. Nós já vimos que a informalidade econômica, nós já vimos a precariedade das moradias, isso tudo tem gerado, claro, impactos assimétricos da pandemia na sociedade brasileira. Que não seja a irregularidade documental mais uma dessas assimetrias que vai gerar, de novo, um impacto negativo maior da pandemia em relação a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para mim, seria esse o primeiro ponto. O segundo ponto, claro, né, as deficiências nas políticas sociais advêm muitas vezes da falta, né, de estruturação desses órgãos. O CONARE, por exemplo, isso todos os meus ex-orientandos que já passaram, né, ou amigos e amigas que já passaram pelo CONARE, mostram que há um atraso, né, brutal na análise das solicitações e que gera, claro, que o solicitante de refúgio fica no Brasil enquanto não terminar o trâmite completo perante o CONARE, eventual recurso ao Ministro da Justiça. Porém, há uma situação, claro, de insegurança, a uma situação quase de abalo psíquico e também desconfiança do mercado de trabalho sobre essa pessoa que se apresenta como solicitante de refúgio e não tem a sua situação migratória completa. Sobre especificamente a situação do município de São Paulo, nós temos também um outro lado, Marcelo. Em geral, as estatísticas envolvendo a migração são estatísticas incompletas, né? Mesmo assim, claro, por motivos óbvios, né? Especialmente o migrante indocumentado, né? Mesmo assim, podemos dizer que metade da população migrante do Brasil se encontra em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, é importantíssimo que o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, tenha, sim, políticas públicas diferenciadas e que se apresente quase que como um grande laboratório de boas práticas. Quanto à universidade, entendo que é fundamental que a universidade se engaje nesse tipo de atuação para fomentar debates, para fomentar apoio, como a professora Silvia bem mencionou, para que haja efetivamente uma contribuição técnica, uma contribuição que mostre muitos desses preconceitos, a falta de base desses preconceitos na sociedade. Acho que se tivéssemos que resumir um papel da universidade, é mostrar claramente nesse deserto de números que nós temos em relação à migração no Brasil, em virtude, claro, dessa desestruturação dos órgãos públicos, dessa falta da autoridade nacional migratória, a universidade pode ajudar a coligir esses dados, a mostrar a contribuição dos migrantes, a mostrar para a sociedade brasileira que políticas xenófobas, chauvinistas, em pleno século XXI, a professora Silvia tem uma frase que me impactou, porque eu me lembrei muito da professora Rosana Reis, né, da Ciência Política, da USP, que ela sempre fala, a sociedade se move, né? Essas construções de fortalezas, de muros, né? Essa possibilidade de criar muralhas dos países só gerou ao longo do tempo fracassos, né? As sociedades se movem, é necessário que nós, então, possamos, no Brasil, aproveitar aquilo que ela tem de melhor dessa mobilidade internacional, dessa sociedade hipermóvel, que é justamente essa riqueza, esse multiculturalismo.
Professor, obrigado. E queria passar para a professora Silvia, ainda em cima do que a universidade ou as universidades podem fazer para ajudar. Professora, a senhora é coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, mas também tem um trabalho na Unifesp com relação a isso, também de acolhimento e de trabalho com imigrantes. Queria só falar um pouquinho disso, quer dizer, como esses trabalhos, essas ações podem ajudar nesse acolhimento e, usando uma expressão que já foi usada agora há pouco, acabar com essa desesperança dessa parcela da sociedade.
Eu acho que espaços, a gente propiciar, né, como o professor André falou, como o padre Paulo comentou, né, espaços de troca, espaços de diálogo, espaços de reflexão são fundamentais, né? E a universidade tem essa função, principalmente a universidade pública, né? Eu falo para os alunos, isso aqui é um espaço privilegiado, né? Espaços de troca, troca de ideias, troca de sentimentos, troca de percepções, né? Em que vai-se também construindo conhecimento com as pesquisas, né? Com os trabalhos de extensão, enfim. Mas esse espaço de privilégio, né? Ele tem que ser ampliado para todos, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a gente precisa fortalecer as instituições brasileiras, sejam elas, né, na área dos direitos humanos, então, né, a Defensoria Pública, um trabalho fundamental com relação à questão dos imigrantes, né, seja ela na educação, seja ela na saúde, né, as nossas instituições, elas estão bastante esgarçadas, né? Então, muitas vezes, o próprio imigrante, o próprio refugiado, fica muito frustrado, né, com o dito acolhimento por parte das instituições. E fala assim, nossa, mas olha, eu fui nesse local e eles me atenderam assim, e é uma desinformação, me trataram de tal forma, né? E a pessoa fica perdida, né? E Isso já acontece conosco, com nós brasileiros, nas nossas instituições, não é verdade? Extremamente burocratizadas, né? Muitas vezes você vai de um lugar, te mandam para outro. Agora, imagina uma pessoa que vem de um outro país, né? O português, ela está aprendendo português, ou seja, há todo um período de adaptação aí que é muito importante ser levado em consideração, né? E as instituições estão de tal forma que as pessoas que trabalham nas instituições estão sobrecarregadas e muitas vezes acabam agindo de tal forma que elas perpetuam, né, esse ciclo do desamparo, porque elas estão desamparadas, né? Então, na Unifesp, nós realizamos, começamos em 2017, através de um curso de extensão, depois ele virou aperfeiçoamento, depois especialização, voltado, né, para a formação de profissionais que trabalham na ponta, né, tanto na área da saúde, principalmente, né, mas educação também, da assistência social, e tem sido uma experiência muito boa, né, tanto de troca entre as pessoas e formação de rede, né, que continua até hoje, as pessoas se comunicando e se auxiliando, né, diante essa questão estrutural do país, né, quer dizer, então, olha, apareceu tal caso, quem que pode me ajudar? E aí, por WhatsApp, as pessoas vão se comunicando, né, e vão se ajudando. E isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a questão da capacitação dos profissionais em relação à questão migratória e de refúgio, e eu acho que isso a professora Deise Ventura, né, junto com a Verônica, fizeram, inclusive, uma publicação, né, de saúde de imigrantes e refugiados, um livro exemplar, a Verônica Iurja, né, que é do coletivo Cindy Opuedo, de mulheres bolivianas, mostrando, né, o quanto a questão do preparo, da capacitação dos profissionais é fundamental, porque, né, nós estamos na sociedade, né, e isso seja em qualquer lugar, né, seja o juiz, seja o advogado, seja o promotor, seja o assistente social, né, seja psicóloga, psicanalista, enfim. Então, muitas vezes, nós reproduzimos, né, esses preconceitos sem nos darmos conta. Então, esses espaços de formação, eles são fundamentais para que as pessoas entrem em contato até com a sua própria história, né? Nós trabalhamos nesse sentido, né? Trabalhamos no sentido das pessoas, e isso então é um curso interdisciplinar, né? Tanto as pessoas têm história, né? A gente precisa entrar em contato com a história, porque essas imagens, elas são construídas historicamente, né? Então, em termos sociológicos, né? Em termos antropológicos, quer dizer, a questão do etnocentrismo, né? Quer dizer, a gente está falando de o que é o etnocentrismo? É você julgar o outro a partir, né, dos seus próprios padrões culturais. E as pessoas muitas vezes não sabem que elas são etnocêntricas, né? E assim, é uma tendência humana ser etnocêntrico, porque eu acho que o meu jeito é o que deveria, é o de todo mundo, ou o que deveria ser de todo mundo, né? Então, muitas vezes, pautado nisso, as pessoas tratam o outro com desmerecimento, né? Então, nesse sentido, aí a gente vê a questão da hierarquização das culturas, hierarquização das etnias, hierarquização das religiões, né? Quer dizer, quem é melhor do que quem? Quem está acima de quem? Né? Quer dizer, então, essa relação gangorra, né, é uma questão que passa por um sentimento de que as pessoas imaginam, acreditam que ou elas estão por cima ou elas estão por baixo. Né? As relações e os diálogos, inclusive, muitas vezes não são possíveis em função, né, desse padrão mental, que é uma construção, é uma construção, porque há interesses de que as pessoas se pensem serem melhores do que a outra, e aquilo que estava sendo comentado, né? Tratar inclusive o refugiado como coitadinho, né? Uma infantilização, porque a pessoa ela não conhece o sistema, ela não fala a língua, né? Então trata o outro como sendo uma pessoa, né, sem condições, quando na verdade ela tem plenas condições, ela só não fala a língua. Ela só não entende o sistema. Eu já passei por isso, né? Então, assim, é uma falta de repertório por parte dos profissionais e dos cidadãos brasileiros de repertório multicultural, né? De repertório intercultural, na verdade, né? Porque a interculturalidade a gente fala do contato entre culturas, né? Quer dizer, e de que se adote uma política multicultural no sentido de valorização das culturas, né? Mas mais do que isso, eu trabalho numa perspectiva intercultural decolonial, né? No sentido de que nós fomos, né, e ainda somos intoxicados de verdade com imagens, né, que são históricas, de que os países do hemisfério norte são, então, os mais civilizados, né? Nós fazemos parte aqui de uma sociedade dita ocidental, né? Porque os países ocidentais consideram, não nos consideram um país ocidental, isso os brasileiros ficam, nossa, como? Né? É só você ir para o norte, assim, você vai ver, a hora que você olham para você, né? Então, mesmo quem tem um fenótipo até, né, europeu ou norte-americano, branco, loiro e tal, a hora que abre a boca e tem um sotaquezinho, já é visto como inferior, né? Então, assim, essa desconstrução ela é necessária e ela passa pelas instituições, ela passa pela capacitação, e ela passa pelo fortalecimento das nossas instituições, né, para que o diálogo possa, e o acolhimento de fato possa acontecer.
Não, com certeza, isso é essencial. Esse acolhimento, esse diálogo e principalmente essa troca de culturas, essa questão intercultural. E aí, estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria passar para o padre Paulo Parisi, já agradecendo desde já a participação dele aqui, e perguntar, padre, como essa troca intercultural que a professora Silva falou tão bem, ela pode ser feita junto aos imigrantes, junto aos refugiados, sem o olhar preconceituoso, sem o olhar xenófobo, mas com o olhar de interesse, o olhar de curiosidade, de querer trocar, de querer conhecer o outro, ouvir suas histórias. Nós somos feitos de histórias, antes de mais nada. Todos nós temos nossas histórias. O quanto mais nós pudermos trocá-las e compartilhá-las, é importante para a formação até, ou principalmente, de uma sociedade, não é verdade?
Para quem mora em São Paulo, é até, acho, uma ótima oportunidade, porque São Paulo, se nós olhamos os dados do município, ele tem a média mais ou menos mundial da população migrante em relação à população local, ou seja, ao redor de 3,4% da sua população. Então, é interessante, estando em São Paulo, eu já respiro pelo menos a média do que acontece no mundo. Claro, em outros lugares do Brasil, dependendo da cidade, do lugar, é diferente. Mas, para todo mundo, acredito que uma dica importante é ir ao encontro, conhecer. A Silvia falou muito bem, tentando se libertar dos preconceitos que nos formaram e fazem parte do nosso ser. Preconceitos de várias natureza. Eu digo, por exemplo, a nossa instituição é uma instituição católica e tem que continuamente fazer um esforço para acolher o outro, que pode ser não ter religião, ter outra religião, outra tradição, que às vezes não é uma religião oficial, mas tem uma espiritualidade, tem o direito de existir e de dialogar comigo. Então, é importante. A gente tem que continuamente ir ao encontro, evitando o proselitismo, evitando endoutrinar o outro, isso é um exercício constante. Mas eu posso dizer quanto aprendi com muçulmanos, com judeus, com outros, é uma riqueza. Eu acho que se não temos a capacidade de ir ao encontro, é porque muitas vezes temos medo. E o medo nos torna fundamentalistas. Se a gente percebe que nós, a nossa história, não temos nada a perder com o encontro, é só enriquecimento. Isso acho que vale em todas as áreas, desde a culinária. São Paulo tem muitos lugares onde os migrantes estavam, antes da pandemia, agora com pouca mais dificuldade, claro, produzindo comidas de vários continentes, vários países, desde a produção de música, produção de narrativas, produção de peças de teatro, momentos de espiritualidade, por que não ir partilhar, ir num outro lugar? Então, acho que a riqueza, o quadro cultural que a cidade está nos apresentando em outros lugares do Brasil, claro, é uma oportunidade incrível. É para não se fechar, mas ir ao encontro. Isso diria que é o primeiro passo. E tem uma experiência que gostaria de lembrar com a CIPA, Congregação Israelita Paulista. Chegamos ao terceiro ano com esta instituição judaica, a Congregação Israelita, que o grupo de jovens da CIPA organizou, está organizando há 3 anos, assim chamado Trocas Urbanas. O que é? Um momento de experiência onde eles que são judeus, descendentes dos que fugiram do nazismo, da Polônia e da Alemanha, de maneira especial, uma vez por mês, vêm aqui e levam os refugiados a conhecer um pedaço da cidade, a aprender como se usa o metrô, vamos conhecer a Paulista, Ibirapuera, o Museu do Futebol, vários lugares. Ele chama de trocas urbanas porque não só uma troca, e nós vamos levar conhecer um pedaço da cidade, mas também nós vamos conhecer vocês, suas histórias. Eu achei linda esta experiência, trocas urbanas. Então, nós temos esta troca que acontece entre um grupo judaico, um grupo cristão, e às vezes vão refugiados muçulmanos. É lindo, é riqueza isso.
Isso aproveito... que é importante, rapaz. Padre, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, aproveito por esta oportunidade para agradecer a todos vocês. Obrigado.
Obrigado. Senhor, agora passar para o professor André para finalizar, professor. Quer dizer, essa troca que nós estamos conversando aqui agora é essencial. As leis, a legislação que possam facilitar também essa integração também são essenciais, não é verdade?
Obrigado, Marcelo. Sim, sem dúvida, essa inserção na pauta em plena pandemia da temática das migrações é indispensável. E aproveitar esse finalzinho de programa também para dar uma esperança a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento, e especialmente aos migrantes indocumentados, solicitantes de refúgio. Não estão sozinhos, né? A Missão Paz está aqui. Eu gostaria de deixar também registrado dois órgãos públicos que atuam fortemente na matéria, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. Então, se tomando a liberdade, né, Marcelo, fazer aqui um marketing do bem, né, de órgão público, tá? Nesse momento de pandemia, obviamente, o atendimento é feito online. Então, no Ministério Público Federal, há uma sala de atendimento ao cidadão, né, dentro de um grande portal chamado mpf.mp.br. Então, nesse portal se encontra. E aqui eu também obtive, junto a uma defensora pública federal, né, que trabalha na matéria, um e-mail, né, documentos.sp@dpu.def.br. Tá, vou repetir, documentos.sp@dpu.def.br, que é um contato, né, nesse momento, justamente para que haja um apoio jurídico, uma assistência jurídica integral ao migrante, especialmente o migrante indocumentado. E então fica aqui esse registro de que há sim órgãos que estão irmanados na defesa dos direitos dos migrantes. Obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado, senhor professor. Muito obrigado, professora Silvia. só para a senhora finalizar suas palavras, dentro de tudo isso que nós conversamos, a importância dessa troca tão rica que pode e deve ser feita.
Perfeito. Essa troca ela é fundamental, né? Porque as representações sociais, ou seja, as imagens, ela vem através da conversa, né? Ela vem através da mídia, né? Quer dizer, então, a gente precisa mudar isso. E eu acho que a gente tem visto iniciativas aí de mudança nesse sentido, né? E aí precisamos fortalecer essas mensagens, né? Precisamos fortalecer a desconstrução de imagens que são tóxicas, né? De imagens que geram desesperança, de imagens que geram ansiedades persecutórias. Né? Eu sou psicanalista, então vou usar agora esse termo, né? Um termo, mas enfim, que estamos aí, né? Ele está aí em voga, né? Quer dizer, o medo, né? Quer dizer, o medo de sair, algo que muitos imigrantes e refugiados estão sofrendo, né? Medo de sair porque já são vistos como com desconfiança, né? Imagina, você sair na rua e já ser visto com um olhar de desconfiança, né? De, enfim, e que geram ataques, inclusive, físicos, reais, né? Então, nesse sentido, quer dizer, é muito importante, acho que esse programa tem uma importância muito grande. Nós, do Diálogos Interculturais, na USP, né, somos um grupo de pesquisadores, também pesquisadores... eu tenho o prazer de compartilhar, né, a troca de pesquisas, de construção de conhecimento com Lígia Ferreira, o professor Cabinguelê Monanga, né, Paulo Fará, Maura Veras, Adriana Capuano, Jeffrey Lesser, e nós estaremos iniciando, a começar com uma atividade do professor Jeffrey Lesser sobre a Unidade Básica de Saúde do Bom Retiro e a questão de saúde nos Estados Unidos, uma série de encontros, né, que em breve nós estaremos divulgando. Além disso, na Unifesp, nós continuamos fazendo então, o trabalho de acolhimento, né, intercultural, psicossocial intercultural, atendimentos online agora, as pessoas podem entrar em contato através do e-mail intercultural@unifesp.br, então é intercultural@unifesp.br, ou do telefone para o WhatsApp 99179-1699. Temos uma equipe de psicólogas excelente, né? Muitas inclusive fizeram a especialização, outras vem trabalhando comigo desde um trabalho na USP que eu fiz de orientação intercultural. Então, são pessoas em sintonia com as questões culturais, né? Com as implicações psicológicas do contato entre culturas. E é o pouco que a gente faz aí para contribuir, né? Nesse momento tão difícil, né? Que tem gerado muita ansiedade, né? E temor. Mas que eu espero, né, como bem foi colocado, né, que com as ações solidárias, né, com essas ações enfim, fortalecimento em relação às questões que precisam ser mudadas nesse país, né, que a gente possa percorrer esse caminho para a nossa uma vida plena, né, para o bem viver.
Perfeito, professora, muito obrigado. Queria agradecer muito então a professora Silvia Duarte Dantas, psicóloga, professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, também coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais no Instituto de Estudos Avançados da USP e UEA. Muito obrigado, professora. Agradecer ao professor André de Carvalho Ramos, professor da Faculdade de Direito da USP e procurador regional da República, foi secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República em 2017-2019, e o padre Paulo Parisi, diretor da Missão Paz, uma instituição filantrópica de apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Professores, padre, muito obrigado, um prazer falar com os senhores, foi muito bom, espero que tenhamos enriquecido mais ainda essa discussão e mostrado caminhos. Muito obrigado. O Diálogos na USP está chegando ao seu final. Lembrando estamos no Jornal da USP, jornal.usp.br, e também no canal da USP do YouTube, o canal USP do YouTube. Muito obrigado, professora Silvia, professor André, padre Paulo, muito obrigado. Um ótimo dia para os senhores, um ótimo final de semana para você. E se puder, fique em casa. Até a próxima, senhores.
Até mais.
Tchau.
Obrigado. Obrigado. Tchau.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.